Morcegos, pois é, tem um grupo aqui de Maringá que há mais de 2 décadas estuda o comportamento dos morcegos, inclusive tem até algumas atividades onde as pessoas podem chegar mais perto, entender melhor, né, sobre os morcegos. Eu sei que muita gente ainda tem medo de morcego, então fica muito curioso quando fala, porque não entende tanto sobre o comportamento desses animais. E para a gente entender melhor sobre esses trabalhos que são desenvolvidos, sobre a importância de se pesquisar sobre esse assunto, a gente está ao vivo agora com o Henrique Hortêncio Filho, que é coordenador do Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental da Universidade Estadual de Maringá. Bom dia!
Bom dia, Brenda. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, poder falar de um tema tão interessante, morcego.
E para a gente começar esse papo, então, eu queria que você já falasse um pouco sobre esse imaginário popular que a gente tem quando fala em morcego, porque muitas vezes você fala a palavra, você não precisa nem ver o animal. A pessoa já fala, ai, tenho medo. Ah, não gosto. Ah, mas não é bem assim. E é um animal que é importantíssimo, inclusive, para o nosso ecossistema, né?
Sim, eles são muito importantes, mas a grande questão é que esses animais são cercados por mitos, lendas, uma série de histórias negativas. Isso aqui, na nossa realidade, por exemplo, no Brasil, no Ocidente, se nós formos, por exemplo, para a China, os morcegos são vistos com outro olhar, eles têm vários significados positivos e que não são associados a questões malignas e etc. Porque realmente eles são reconhecidos como importantes. Se você olhar, por exemplo, a realidade de Valença, na Espanha, por exemplo, eles têm os morcegos como símbolo de aspecto positivo. Eles têm a ilustração do morcego no brasão do time, em portões, porque eles reconhecem o papel que esses animais têm, por exemplo, no controle de insetos e a importância desse contexto na agricultura, né? Então, sim, são cercados por muitas questões negativas no nosso país e a gente tem procurado trabalhar com a comunidade para desmistificar, já que eles são essenciais nos processos ambientais como polinização, dispersão de sementes, controle populacional de pequenos animais como insetos, roedores, por exemplo.
Como é que funcionam essas pesquisas e quais são os objetivos principais, né? Além de quebrar esse estigma, de tirar esses mitos, né? Aproximar mais a comunidade, a população da real importância dos morcegos, o que vocês pesquisam e quais foram os resultados já que vocês tiveram ao longo dessas mais de 2 décadas de atuação?
Sim, o grupo de pesquisa que eu coordeno, o GENEA, né, Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental, ele foi criado em 2004. E de lá para cá, nós temos realizado vários projetos com olhar a aspectos ecológicos, como alimentação dos morcegos, período reprodutivo dentro do contexto das áreas que a gente estuda, padrão horário e sazonal de atividade, riqueza de espécie, diversidade, aspectos de diversidade, interação dos morcegos com outros organismos. Estudamos também aspectos de saúde, a interação dos morcegos com micro-organismos que podem ser patogênicos, ou seja, ter alguma interação negativa com seres humanos ou outros animais, disseminação de doenças, e também os projetos voltados à educação ambiental e à divulgação científica, já que, como a gente falou desde o início, a população desconhece, na verdade, a importância que os morcegos têm e como a mensagem que, em geral, é veiculada para as pessoas aqui, morcego transmite doença, sempre que surge uma doença aí, o pessoal gosta de associar morcego, ele fica com esse estigma. E aí a gente tem que frisar que qualquer animal pode transmitir doença, não é morcego. É o morcego, é o cachorro, é o gato, é o gambá, é o ser humano, né? Então a gente tem que olhar de uma outra maneira, né? Um olhar mais amplo e não tão direcionado e preconceituoso, de fato.
Você falou sobre preconceito, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os animais que nós temos aqui em Maringá. Temos também na área rural, mas tem bastante morcego na área urbana, né? Quem anda aí pela cidade, como nós temos uma cidade muito arborizada, então você vê alguns rasantes até, né? Ali entre uma árvore e outra, próximo do Bosque 2, do Parque do Ingá, em algumas outras áreas da cidade também, né? Onde tem bastante árvore, a gente vê isso acontecer com certa frequência. E há uma associação, como você disse, muita gente associar morcego com doença. E, principalmente, a gente ouve falar muito de morcego e raiva. E eu vi que teve uma pesquisa recente, inclusive, aqui, falando sobre isso, entendendo melhor sobre isso, ali com os morcegos da área do Parque do Ingá. como é que essas pesquisas funcionam, nesse caso especificamente, né? E quais Sim. são as características dos morcegos que nós temos por aqui, aqui perto da gente? Do que eles se alimentam? Uhum. Se eles têm ou não a raiva, né? Com o que essa pesquisa indicou? O que a gente faz para lidar melhor com esses animais que, como você disse, são importantes para combater ali o excesso de insetos, para caçar esses roedores, até questão de polinização, me corrija se eu estiver errado, mas existe também alguma ligação com os morcegos e as árvores que nós temos por aqui? Como é que isso funciona?
Então, você tocou num ponto muito importante, porque a raiva, ela é uma doença que pode acometer mamíferos, tá? Então não é morcego apenas, não é cachorro apenas, mas mamífero pode ser acometido pelo vírus da raiva, tá? Mas, pegando aqui o exemplo das espécies que nós já registramos aqui em Maringá, logo a gente vai ter a espécie nova registrada, porque a gente está com um método diferente de estudo. Posso falar disso se houver tempo. Mas são 19 espécies já registradas, e a maioria delas se alimenta ou de fruto ou de inseto. Dessas 19, quem não se alimenta de fruto ou inseto se alimenta de peixe, como é o caso do morcego pescador que tem no Parque Lingá, ou ela se alimenta de uma dieta onívora, ou seja, ela pode se alimentar de fruto, inseto, conforme a disponibilidade. Hematófago tem? Até o momento, ó, nós começamos a pesquisar morcego aqui em 2006, mais ou menos. Nenhum morcego hematófago. Mas não tem morcego hematófago? Tem. Eles estão mais concentrados às áreas rurais, às áreas florestais, que é onde se torna um hábitat mais agradável, mais interessante para ele. Aí, eu volto naquele ponto que você falou agora há pouco. Henrique, mas o pessoal do morcego na cidade e tal, eles dão rasantes. Preciso lembrar todo mundo que está ouvindo a gente que aqui a gente vive numa área de Mata Atlântica, um dos biomas mais dizimados do nosso planeta, por isso que ele é considerado um hotspot. Dê uma pesquisada na internet o que significa hotspot, tá? São áreas com grande diversidade, alta taxa de endemismo, ou seja, o que tem aqui, só, e grande ameaça. E aí, para onde que esses morcegos vão se as florestas estão cada vez mais sendo substituídas por área rural e por cidade? Para onde eles vão? Bom, aquelas espécies que são mais frágeis vão desaparecer. E as que forem mais tolerantes vão passar a viver próximo da gente. É o que está acontecendo. Às vezes as pessoas me falam, Henrique, mas por que ele vem no forro da minha casa? Por que ele não vai para a floresta? E eu digo, porque onde é sua casa? Hoje era uma floresta. Várias pessoas me procuram que têm propriedade rural e não quer que o morcego habite o forro da casa dela no sítio. Eu falo assim, o seu sítio é que não devia estar lá. Ali era uma área florestal, ali era uma área verde. De repente, agora, a pessoa inverteu a situação, né? Nós invertemos a situação, o morcego e os outros animais ficaram sem abrigo e eles se viram como podem. Eles se viram como podem. E aí, na cidade, Brenda, acaba que para essas espécies que são mais tolerantes, os recursos são interessantes. Por exemplo, a iluminação pública, ela atrai inseto, que serve de alimento para morcego. Então, o morcego mora no forro da casa, ele faz o sobrevoo ali em volta da casa mesmo que ele mora, e ele já faz a limpa de insetos. Imagina que ele pode comer 600 insetos numa noite. Né? A arborização urbana também. Ela produz frutos, flores, e isso serve esses itens servem de alimento para esses animais. Então a cidade, para aquelas espécies tolerantes, acaba sendo uma alternativa interessante. Então, assim, fica a reflexão sobre isso, né? Que os morcegos não invadiram lugar nenhum. Se tem alguém que invadiu, é o ser humano. Afinal de contas, tudo isso aqui era área natural. E a gente precisa fazer essa reflexão. Porque nós ocupamos, destruímos, nos sentimos dono, e aí a fauna passa a ser um problema, um incômodo.
Para a gente encerrar, então, eu só queria que você falasse sobre duas questões. Você falou, o morcego entrou no forro da minha casa. Então, se entrou um morcego na minha casa, o que, que eu tenho que fazer? E também tem um outro programa que vocês têm, que é justamente para aproximar a comunidade dos morcegos, que é a noite dos morcegos. Então, como é que eu faço essa aproximação de maneira segura? E o que, que eu faço se esse morcego entrou na minha casa, por exemplo? Se eu tenho um pet, se teve algum contato, o que, que eu faço?
Sim. Ó, ponto importantíssimo. Ponto de partida para a reflexão aqui de todo mundo que está ouvindo. Morcego caído no chão é considerado pela saúde, né, no nosso país, pelo Ministério da Saúde, como um animal suspeito. de ter o medo da raiva. Não quer dizer que tenha, tá? E a maioria não vai ter, tá? É um percentual muito baixo que tem. Mas você não sabe quem tem e quem não tem. Então, o morcego caiu no chão, apareceu no chão da tua casa, a recomendação da instrução normativa do Ministério da Saúde é: entre em contato com o Centro de Controle de Zoonoses aqui em Maringá, basta ligar no 156 e eles vão rapidamente fazer o recolhimento. Às vezes as pessoas veem um morcego caído no chão, fala, ah, é um filhotinho, vou lá pegar, pega uma sacola de plástico e vai e joga por cima do morcego um pano. Gente, não façam isso, o morcego ele vai morder para se defender. E o fato dele estar no chão não quer dizer que ele seja filhote. Tem espécie de morcego que não consegue voar do chão por causa do formato das asas. Ela precisa estar em um lugar alto para planar e voar. Então, o morcego vai morder. E se ele te morder, obrigatoriamente você vai precisar ir para o serviço de saúde para se proteger e tomar vacina antirrábica. Então, vai dar um trabalho para você. Então, chama o CCZ. Ah, mas e se for numa outra situação, o morcego está no sítio, caiu no chão, não tem como o pessoal da saúde, etc. Bom, eu vou ter que remover o animal com uma pá. Com uma pá, com uma vassoura, com cuidado, você coloca ele no pé de uma árvore e ele vai subir e vai embora. Mas friso, a recomendação é sempre essa. Morcego caído no chão, entre em contato com o Centro de Controle de Zoonoses ou com o Serviço de Saúde da sua cidade e eles vão fazer o recolhimento. E aí esse animal, ele é mandado para Curitiba, que no caso de Maringá, né, ele vai para Curitiba para o LACEN, Laboratório Central do Estado, e ele vai passar, ele vai sofrer eutanásia, ele vai ser morto, e aí eles vão fazer o exame para ver se esse animal tem raiva. Friso, a maior parte, a esmagadora maioria de animais que vão para diagnóstico são negativos para raiva. Então a população não precisa ficar com medo, preocupada, mas tem que ser cuidadosa, porque animal silvestre, qualquer animal silvestre pode pôr a mão.
Henrique, obrigada pela sua participação com a gente e pelos esclarecimentos que você trouxe aqui sobre o universo dos morcegos.
Obrigado, Brenda. É sempre um prazer estar com vocês.
A gente conversou com Henrique Hortêncio Filho, que é coordenador do Grupo de Estudos em Ecologia de Mamíferos e Educação Ambiental. E se você quer entender também mais sobre esse universo, fica ligado, porque sempre tem aí esse passeio no Parque do Ingá, a Noite dos Morcegos, a gente avisa aqui na CBN, para você que quer entender melhor também. E agora, se você já encontrou um morcego por aí, vai saber como agir. Se ficou com alguma dúvida, essa entrevista está lá no nosso site, cbnmaringá.com.br, ou no nosso canal no YouTube.